ao Boei tinha um terreno na reserva. É no Rio de Janeiro, sim. E então eles pensavam que podiam ter lá um determinado tipo de construção e pensavam para as avaliações que aquilo tinham, que tinham um determinado ativo que na realidade não existia. E como nós estávamos no Rio de Janeiro, o Dr. Ricardo pediu-me, e foi o Dr. Ricardo que pediu-me, se na realidade nós podíamos olhar para aquilo. O que é que se deu? Nós empenhámos naquela situação, olhámos devidamente, aquilo era, estava numa zona de reserva ecológica, ou que foi considerada depois reserva ecológica. Como devem imaginar, havia outros detentores de terrenos também ali, e então conseguimos chegar a acordo com o prefeito de, noutra área, nós conseguimos 102 mil metros quadrados de construção. O que quer dizer que aquilo tem um valor. Tem um valor. Quando nós chegámos a Portugal, ou quando já estávamos cá, não sei se foi um mês antes ou um mês depois, caiu o BES. E qualquer pessoa dentro do BES sabe esta história. Não é fantasiosa. Aquilo é uma dívida. É uma dívida que eu não considero minha. Não considero mesmo minha. Isso tinha como sócios também o BCP, o próprio BES. Eu sei é que resolveu um problema ao banco. Resolveu um problema ao banco. Aquilo que me tinham dito para ter autoridade para falar, passava o valor para dentro da nós ficaríamos com 50% de Imbostep, mas depois, quando aprovássemos, ou o que viesse na parte final, que o banco iria entender connosco. Bem, o que é certo é que depois houve a queda do BES, caiu, e então, quando foi o começo da reestruturação, a falarmos sobre a reestruturação, chegámos a pôr em cima da mesa a reestruturar também a Imbostep. Nós sabemos o valor que aquilo tem. Nunca lhe disseram nada, nunca houve vontade alguma de incluí-la na reestruturação, e ficou por aqui durante uma temporada, e eu também não fiz mais perguntas nenhumas. O que é que sucedeu? Sucedeu que há uns meses apareceram ao Zé Gouveia aqueles fundos abutres, não é? Zé Gouveia, sabe quem é? Apareceram lá o diretor financeiro, aquele fundo abutre, ou aqueles fundos abutres, já nem sei como são, a tentar negociar aquilo connosco. Eu ainda telefonei para o banco, mas pá, não, isso foi vendido, não salvo, para salvo Nata 2, foi o que me disseram, Nata 2. Resultado, andei a trabalhar mais um sócio, viabilizámos algo que vale dinheiro, que foi vendido no Nata 2. E eu fiquei confrontado com uma situação, como costuma dizer, bem, tenho aqui uma dívida que não foi minha, não fui eu que a criei, e toda a gente sabe que não fui eu que a criei, eu, neste caso, a Imbostep, tanto que é uma empresa, tanto nem apareceu o aval da minha mulher nem nada, era só o aval meu e do meu sócio, e é porque nós avalizávamos sempre as coisas. Fomos confrontados com aquilo. Entretanto, o meu financeiro, Zé Gouveia, disse que não vale a pena nós fugirmos a isto. Luís Filipe, a dívida está assinada por si, é você que vai pagar, vai suportá-la, tem que resolver, temos que negociar isto com as pessoas. Eu disse, pá, mas negociar, como é que vamos negociar? Eu também não quero ser um dia alguém que venha dizer que eu fiz um negócio para benefício meu próprio, reconhecendo o valor que aquilo tinha, ou seja, eu não queria. E então a única maneira que era falar com 3 ou 4 pessoas, ou 5 pessoas, para comprarem aquela, neste caso, comprarem a Imbostep. Pronto. E foi o que acabou por suceder. Alguém comprou a Imbostep, comprou o meu step, aquilo tem um determinado valor, na minha ótica, não sei porque é que o banco não quis reestruturar, não sei, honestamente não sei. Pronto, e neste momento aquilo, o ativo, eu entreguei as minhas ações, entregaram os meus avalos, e o ativo neste momento tem é detido por um fundo que tem rosto, logicamente tem rosto.
Mas então quem são os detentores das participações da Imostep neste momento?
Os detentores de...
Não, as participações sociais.
Não, porque eles tiveram. Como é que foi? Eles tiveram que.
Não, as participações são detidas pelo fundo de capital de risco.
Sim, mas os avós vieram todos. As participações são detidas por um fundo de capital de risco.
E, portanto, nem o senhor Luís Filipe Vieira, nem a família detêm nenhuma participação social na Imosteps.
Não, e quanto é que foi vendido? E resgatámos os avalos, não tem problema nenhum.
E por quanto é que isto foi vendido?
Salvo erro, por 8 ou 9 milhões de euros.
E esse dinheiro foi parar aonde?
O dinheiro, para onde foi o dinheiro? Foi para o fundo, teve-se de pagar. O BES vendeu. E quem comprou, pagou ao BES e vendeu outro.
Portanto, o novo banco ficou com os 8 ou 9 milhões, é isso?
Ah, esse ficou.
Pronto.
Mas então vamos... perguntar se podia ficar com mais, que ele ficava com mais.
Então, na sociedade comercial, ou ATA, neste momento, por si, ou pela sua família, ou pelas suas empresas, direta ou indiretamente, não tem nenhuma participação na OATA ou na Moral?
Não tem nenhuma participação, de certeza.
Muito bem. Do que eu percebi há pouco do que disse, portanto, existia uma empresa que era a Opway, que é conhecida, que lhe vendeu a sua participação social na Imosteps e você
vendeu, ficou com a aspas.
Mas então, diga uma coisa, é daqueles grandes devedores que não recebeu favores do novo banco, mas fez do Banco Espírito Santo, não recebeu favores do Banco Espírito Santo, mas fez um favor ao Banco Espírito Santo, é isso?
Aquilo não é um favor, aquilo era um negócio que eu acho que conseguiria resolver e a partir daí tinha duas opções, ou comprava ou devolvia e ficava com uma pequena margem de lucro do negócio.
E teve algum lucro com isto?
Não, por acaso no fim depois não tivemos lucro nenhum, pelo contrário, tivemos mais dores de cabeça, tivemos aqueles senhores a bater-nos à porta que são incómodos.
E porquê que a cadeia de sociedades que aqui está envolvida foi constituída em jurisdições offshores? Por exemplo, a Moral estava constituída...
Eu não constituí nenhuma offshore, não é ao meu tempo, isso não tem offshores, eu nunca tive uma offshore, nem por
muito que eu não sei. A Moral estava incorporada, era uma empresa incorporada no Delaware, por exemplo.
Não. Foram os dois que fizeram isso. Isso é o BES e o BCP que fizeram.
Portanto, o BES e o BCP usaram...
Não tem nada com essas offshores, nada.
Usaram jurisdições offshores para montar esta operação. Muito bem.
Acho que não dá nada mais.
Alguma vez teve alguma offshore? Alguma vez teve alguma offshore nas suas empresas ou a título pessoal ou da sua família que tenha conhecimento?
Nunca tive nenhum offshore.
E não tem, nem teve?
Sim.
Muito bem. Reconhece que o FIAI, que foi constituído para reestruturar a dívida das suas empresas, não está em condições de assegurar o cumprimento do business plan que foi desenhado em 2017?
Não está.
Vai fazer nenhum pagamento este ano de 60 milhões de euros ao novo banco.
Mas não é este ano, é para o próximo ano. Mas quero dizer que eles vão prolongar o prazo.
Deixe-me dizer-lhe também que foram anulados 7,5 milhões de euros da promovalor, não é? Juros anulados da promovalor de 7,5 milhões de euros. Portanto, quando há pouco dizia que não tinha sido perdoado capital ou juros, foram perdoados 7,5 milhões de euros, segundo a informação que nós temos nesta comissão.
Não, apenas... Sr. Deputado, devo os 7 milhões e meio de euros.
Desculpe?
Devo os 7 milhões e meio de euros. Não foi perdoado.
A informação que nós temos é que foi perdoado.
Está incorreta.
Pode estar incorreta.
Está incorreta, de certeza.
Mas não terei a oportunidade de confirmar.
Posso confirmar, sim, senhor.
Última pergunta que lhe gostaria de fazer. Podemos considerar que o Sr. Luís Filipe Vieira era um empresário, um promotor imobiliário, que fez os seus negócios com recurso ao crédito da banca? Podemos concluir isso?
Poderá concluir que eu sou um dos muitos que tinha recurso ao crédito da banca. Não sou isolado.
E que, particularmente, eventualmente teria garantias em alguns bens, o que contrasta com outros devedores, mas que isto correu mal.
Não, acho que o negócio imobiliário tem sempre o seu risco e os próprios bancos sabem que têm esse risco. Nós, por exemplo, agora quando estávamos a ver um determinado ativo, se as coisas não forem desenvolvidas dentro dos prazos que estão-se a prever, logicamente não vai dar a rentabilidade que estávamos a pensar ter.
Muito obrigado, Sr.
Obrigado.
Sr. Deputado João Paulo Correia, agora é a sua vez. Por favor.
O que é que foi? Enganaram-se porquê? Enganaram-se porquê?
Sr. Deputado Mariana Mortágua, faz favor. É mesmo para si a palavra.
Mas porquê? O que é que foi? Mas o que é que foi?
Senhor, muito boa tarde, cumprimentos a todos. Senhor Luís Filipe Vieira, em 2018 tínhamos posição total, se excluirmos o fundo que vendeu ao BES, de cerca de 380 milhões de euros. Já aqui disse que deu um aval pessoal para várias das suas dívidas, um aval pessoal que nunca ninguém executou. Eu presumo que se deu esse aval pessoal é porque tinha património. Nós temos um parecer interno de 2019 em que nos diz que o único bem em seu nome é uma casa para palheiro com uma área de 162 metros quadrados com um logradouro. E, portanto, eu gostaria de lhe perguntar se, tendo dado o seu aval pessoal, o único património que tem, de facto, é esta casa para palheiro identificada nos pareceres internos do Fundo de Resolução.
Senhor Deputado, não estou em cumprimento com o novo banco, nunca fugi, apareci sempre e quando chegar à altura, se eu tiver em cumprimento, estarei presente e saberemos negociar isso tudo.
O que eu estou a lhe perguntar é diferente. Deu o seu aval pessoal, o novo banco já pensou várias vezes em executar esse aval. Essa decisão não foi tomada porque, em seu nome, tem, segundo a avaliação feita pelo banco, uma casa com destino a um palheiro. Eu não estou a inventar, é o que está escrito num documento oficial da Comissão de Acompanhamento do Novo Banco. E por isso lhe pergunto se me confirma que,
é
este, é o seu património.
Não é verdade, Sr. Deputado.
Portanto, não é verdade a informação que está aqui escrita.
Não está. Nem nunca tentou me executar.
Repare, é pouco relevante neste momento se tentou ou não tentou executar. O que eu quero confirmar é qual é o património que está por trás deste aval que deu.
Tenho, em determinado tempo, eu volto a frisar, quer dizer, que eu neste momento não estou em cumprimento com o BES, nem com ninguém. No dia que eu tiver que chegar a alguma situação com o BES, logicamente que eu tenho que cumprir aquilo que está acordado. Mas quero dizer que não é esse património que eu tenho.
Portanto, tem mais património em seu nome? Sabe-me dizer qual é o valor do património em seu nome?
Não sei qual é a necessidade de ter que dizer o meu património neste momento.
Estou-lhe a perguntar porque o seu património é dado como aval. Porque o seu património é dado como aval para uma série de dívidas e há um documento interno do Novo Banco em que, por alguma razão, a informação que foi disponibilizada ao Novo Banco e à Comissão de Acompanhamento é que o único bem em seu nome ser, eu vou citar, no facto do único bem em nome de Luís Filipe Vieira ser uma casa para palheiro com área coberta de 162 metros quadrados e logradouro de 450 metros.
Onde é que é essa
quadrados.
Casa?
Não sei se tem aqui uma referência de localização.
Não é nada disso.
E, portanto, se alguém executar
eu
o
seu aval... Eu vou dizer que não tenho necessidade de dar, porque não estou em cumprimento, mas posso dizer que tenho património, e nem moro aí, nem nunca morei aí, nem sei o que é isso, tão pouco.
Eu calculo que não moro numa casa para o palheiro. A pergunta que lhe faço é se tem património para além daquele que é identificado no Novo Banco e já agora a única razão pela qual nunca entrou em cumprimento nas dívidas com o Novo Banco e com o BES é porque elas foram sempre reestruturadas e portanto há uma razão para lhe fazer esta pergunta sobre o seu património.
Eu acho que também há uma razão própria para lhe dizer o que existe dentro do BES, se for desenvolvido, eu sei o que é que lhe estou a dizer, se for desenvolvido, o dinheiro que vai resultar daquilo dá para pagar a totalidade da dívida do BES, sobra dinheiro.
Eu ainda estou no aval, ainda estou no seu património. E aquilo que quero compreender é o património que tem e que me diz que esta informação que tem não é verdadeira.
Não, essa não é verdadeira. Eu não vivo aí. Tenho mais que uma casa. Pronto, eu estou-lhe a dizer que não há necessidade de estar-lhe hoje a dizer o que é meu ou da minha família por causa de um aval que eu não tenho neste momento nenhuma incompatibilidade com o BES, nem com ninguém. No BES não, desculpe, com o Novo Banco.
Isso...
E estou-lhe a dizer que tudo o que está, o que se fez, o plano que está feito para a resolução do meu caso, chega e sobeja dinheiro, tem que ser bem gerido.
Eu quero saber do seu património. Alguma vez o Novo Banco fez um levantamento do seu património?
Eu acho que nunca ninguém pediu o levantamento do meu património, nunca.
Portanto, nem quando deu um aval, nem depois, nunca fizeram um levantamento do seu património?
Nunca.
O que responde à minha segunda questão.
Sabe uma coisa... Nesta atividade, as pessoas conhecem-se. E normalmente...